Doutor Justino, nós estamos agora num novo patamar da vacinação como um todo, não só em Floriano, como também em todo o país. Nós iniciamos a vacinação ainda por volta do fim de janeiro, fevereiro, né? Já dá para sentir algum efeito dessa vacinação, visto que o senhor está dentro da UTI, dentro dos leitos clínicos do Hospital Regional Tibério Nunes?
Sim, com certeza, né? Hoje, 19 de julho, fazemos 6 meses da primeira dose aqui realizada em Floriano. Foi no dia 19 de janeiro. Inclusive foi eu e a Juscelia que participamos desse evento. E a gente percebe uma mudança completa do perfil dos pacientes que procuram tanto a unidade FUNASA, de referência para síndrome de Pryor, como também dos pacientes internados do Tibério Nunes. Anteriormente, a gente tinha muitos pacientes idosos, pacientes com várias comorbidades, que adentravam já numa doença até de um estágio avançado e que realmente evoluíam para complicações graves até óbitos, né? E isso mudou a partir da vacinação desses grupos de comorbidades, os idosos. Agora a gente tem uma população bem mais jovem, população de torno de 30 a 50 anos de idade. E essa população é que vem agora em busca do atendimento aqui, por exemplo, da unidade FUNASA. Hoje, na segunda-feira, 19, tivemos um movimento bem menos intenso do que normalmente são as segunda-feiras, já que o sábado e domingo é fechado. Então a gente percebe que há um arrefecimento da contaminação, da taxa de contaminação na cidade e também uma mudança do perfil dos pacientes que nos procuram, são bem mais jovens.
Desde o início da pandemia, foi colocado e estudado, tem sido estudado e ainda é observado o surgimento de variantes da doença. Hoje a maior preocupação é essa variante Delta. Quais as características desse novo tipo de coronavírus, né?
À medida que a população do mundo vai sendo contaminada, as mutações que ocorrem nesses vírus vão mudando as suas características. E os vírus que têm mais habilidades, por exemplo, esse vírus Delta, ele tem maior capacidade de transmissão, ele se transmite mais facilmente. Mas a partir do momento que houve a vacinação, né, em massa da população, percebeu-se que a taxa de mortalidade, as gravidades, não subiram. O que subiu foi basicamente a taxa de contaminação, mas a mortalidade ela permanece estável. Então, quer dizer o quê? Que essas variantes não tiveram a capacidade de superar a vacinação até o momento, né? E é o que a gente espera que continue acontecendo. Então, a gente mantém uma mortalidade, porque percebeu isso, inclusive em países como o Reino Unido, Inglaterra, que ocorreram maiores contaminações, mas não ocorreu o aumento da mortalidade, já que a população se encontra vacinada. Então, isso, de certa forma, nos deixa mais tranquilos, porque apesar de ser um pouco mais, digamos assim, contaminante, ela não acabou trazendo, agregando mais mortalidade.
E aí a gente entra em outro aspecto que é o reforço da vacinação. Já há estudos em alguns países como o Reino Unido, os Estados Unidos, essa proposta de se fazer a aplicação de uma terceira dose. Diante do que o senhor estuda e observa, você acha que é viável isso ou nós precisamos ainda continuar vacinando, pelo menos a primeira e a segunda dose, na nossa população? Qual a sua visão quanto a essa questão da terceira dose?
Vários vírus, né, como por exemplo o vírus da influenza, da gripe, a gente faz reforços anuais. Esse vírus ainda se estuda para a gente ver qual é a melhor estratégia. No momento, a Organização Mundial de Saúde pensa assim: seria melhor esses países que já vacinaram ajudar os países que não vacinaram, que estão com seus programas atrasados, porque, do ponto de vista, se o vírus continuar se multiplicando de forma, digamos, rápida nesses países mais atrasados, eles poderiam gerar aí variantes também piores, né? Variantes que poderiam depois estar atingindo os países mais ricos. Então a ideia é vamos ajudar para que todos recebam logo essa primeira dose, a segunda dose, e em seguida passar a pensar, e já existem estudos até no próprio Brasil, no, na dose de reforço, né? Como a vacina foi feita rápida, em torno de 1 ano, não se teve estudos a longo prazo para entender quanto tempo durará essa imunidade a partir da vacinação. Alguns estudos mostram que isso em torno de 9 meses até 12 meses, e aí, a partir que a população for vacinada até 18, acima de 18 anos, A gente pode pensar aí na terceira dose, mas a princípio vacinar todos primeiro para que a gente não tenha surgimento de novas variantes.
Quanto à vacinação, nós temos observado que algumas pessoas tendem né, a querer escolher o tipo de vacina. Qual a sua opinião sobre esse tipo de postura?
Isso não é bem visto. A gente teria que adotar a vacina que está disponível pelo Sistema Único de Saúde, né? A gente sabe que cada vacina tem um mecanismo diferente. Alguns mecanismos são de vírus inativados, outros são de adenovírus, outros são, como a Pfizer usa uma técnica de biologia molecular, que é o implante de uma mensagem no próprio DNA da pessoa que é vacinada. Então, são mecanismos diferentes, mas todas as vacinas, elas têm uma boa eficácia, a tanto é que foram liberadas pela Anvisa. Então, o que a gente defende é que a vacina, sejamos todos vacinados, independente da vacina. Mas, na frente, né, se isso for acontecer anualmente, poderia se haver uma seleção dos pacientes ali com perfil de comorbidades mais para escolher vacina. Mas, no momento, o importante é tomar a vacina, porque a gente vê no próprio hospital que o perfil dos pacientes graves mudaram. Os pacientes agora geralmente são pacientes mais jovens, porque os pacientes já idosos e já vacinados, eles têm uma doença realmente menos grave e eles não são levados muitas vezes à UTI. Então a gente precisa vacinar. Depois, mais na frente, os estudos vão mostrar se há uma vacina melhor que a outra. No momento é vacinação para todos.
Nesse ritmo de vacinação, você acha que a cidade de Floriano, por exemplo, que tem uma população aí de 60 mil pessoas, desse total, pelo menos 40, 42 mil têm 18 anos e estão aptas a tomar a vacina nesse ritmo, né? Já que a vacina é enviada pelo Ministério da Saúde, ao município cabe apenas a aplicação. Você acha que tem como a gente precisar um prazo para que essa população com 18 anos esteja vacinada, doutor?
O prazo que se estipula no ritmo que se vem é em torno de setembro. Setembro é um prazo que vamos chegar aí à população elegível acima de 18 anos. Então, se continuarmos nesse ritmo, setembro é um prazo importante. E aí a gente já começa a perceber que a vacinação avançando, a gente está esvaziando os ambulatórios especializados em Covid. O hospital também diminuiu um pouco a pressão sobre os leitos do hospital. E isso, para algumas cidades do país, já demonstra realmente que a vacinação está sendo eficaz nesse sentido de controlar a pandemia ou, pelo menos, retirar essa morbidade, essa mortalidade. O que a gente vê é que vai se tornar uma doença endêmica, uma doença mais leve, e a gente vai ter que conviver com isso. Talvez esse novo normal seja a gente permanecer com o vírus, mas com um vírus que não mata, um vírus com uma mortalidade menor, e a gente vai ter que aprender a conviver com esse novo normal.
E aprender a conviver, para a gente já finalizar a nossa entrevista, aprender a conviver com máscara, com álcool em gel, porque muita gente pensa que após a vacinação a gente vai retornar ao novo normal, só que há todo um processo para que a gente saia de uma pandemia, volte, né, regrida para uma epidemia e até que esse termo de a própria epidemia saia também do calendário da Organização Mundial de Saúde.
Exatamente. Uma vez a população vacinada, esse termo pandemia pode voltar a uma mais de endemia, né? Termos a doença, mas a doença não numa escala dessa global. E aí a máscara, quando acabar essa fase de vacinação, se realmente a doença houver esse arrefecimento, esse controle da doença, não surgir novas cepas que possam estar agregando mais morbidade, mais mortalidade. Então, isso a gente vai decidir à medida que a população for vacinada e os estudos forem mostrando. Mas, até o momento, como não atingimos os 80% da população vacinada, o ideal é manter as medidas de higiene, de distanciamento, a máscara, para que a gente possa controlar essa situação. Porque o que tem nos afligido é perder pessoas jovens, pessoas sem comorbidades e jovens estão sendo muitas vezes atingidos por essas novas cepas, chegando num nível de gravidade muito elevado, porque se o paciente é jovem, ele tem muita reserva, então se ele já procura um hospital ou um posto numa situação de falta de ar, com certeza o acometimento já é grande. E isso já agrega uma dificuldade muito grande de você controlar nesse momento a doença. Então eles adentram muitas vezes já com uma saturação baixa ao hospital, onde você tem que passar por um processo difícil de recuperação. Então está aí, essas medidas vão ter que estar associadas à vacinação até a gente avançar nessa vacinação, chegarmos ao nível de 80%, que eles dizem, e aí a gente tem um controle adequado da pandemia.